Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar, é o podcast da Sputnik Brasil que trata dos assuntos do nosso cotidiano, fala dos desafios do nosso Brasil, fala dos problemas também, fala das soluções. E já que estamos falando em um assunto nacional, hoje temos um episódio especial. Nessa quarta-feira, excepcionalmente, vamos trazer um programa falando sobre política, né? A gente...
Mais ou menos, né? Porque eu acho que... Transita por todas as nossas pautas.
Exatamente. A gente fala de sociedade, de política, economia. Tayana de Oliveira, hoje a gente tem um convidado...
Mês de março tá bombando,
é,
Maurício.
Esse mês de março tá
bombando
movimentado.
Bombando de episódios especiais.
Trazendo
aí
convidados aqui no nosso estúdio. E um convidado mais que especial, porque ele traz pra gente aqui uma análise aprofundada sobre a Operação Lava Jato e justamente os efeitos aqui no nosso país. Os efeitos na política, na economia, na vida em sociedade. Ele é autor de 2 livros, um deles premiado recentemente, A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. Livro escrito por ele e também cientista política, Marjorie Marona. Ele também escreveu um outro livro sobre Operação Lava Jato e a Democracia Brasileira com João Ferri Júnior, que a gente já ouviu aqui, a gente já conversou com ele em outras oportunidades aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Mais uma Jabuticaba.
Nosso convidado de hoje, Tayana de Oliveira.
Já aproveito e dou a dica para os nossos ouvintes, né? Episódio com convidado é mais especial ainda do que o nosso comum, né? Com um convidado presente aqui no estúdio. Então já pega o link desse episódio, compartilha aí com quem você quiser para a gente relembrar esses 10 anos de Operação Lava Jato. Muita coisa, como eu disse, vamos transitar por várias editorias hoje aqui com a companhia. Enfim, vamos apresentá-lo.
Vamos,
Fábio Kersh aqui conosco no estúdio da Sputnik Brasil. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco nessa mesa para relembrar, debater as questões envolvendo a Operação Lava Jato, que foi um divisor de águas na história do nosso país, né, Fábio? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos conversar, então.
O Fábio Kersh, que é doutor em ciência política pela USP, Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Estudos Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e coautor desse livro junto com a Marjorie Marona. Fábio, queria saber de você, como estudioso de ciência política, é um prato cheio, enfim, é um buffet completo na realidade, esse assunto da Operação Lava Jato. Esse é o teu segundo livro, né, o segundo livro sobre a Operação Lava Jato que você participa da elaboração, produção, pesquisa. Queria saber em relação ao início da Operação Lava Jato, né? 2014, a gente vivia momentos de muita tensão política, a gente vivia tempos de... Era o ano seguinte, as jornadas pelo preço das passagens, né? Enfim, a gente viveu em 2013 aquelas manifestações populares nas ruas do Brasil contra a presidente Dilma Rousseff. Era um movimento em que se contestava a política no geral, contestava a política como classe, a política como atitude, se falava muito de corrupção, até que explode essa crise no ano de 2014 em relação à classe política brasileira, né? Queria saber de você como foi esse trabalho de pesquisa para sair esse livro, começando em 2014. Você se cercou de outros dados anteriores? Conta pra gente.
Olha, esse livro, esse especificamente, surgiu por meio de um convite, né? E aí eu comecei a pesquisar, eu convidei a professora Marjorie para escrever junto. Foi um processo muito legal, porque a gente escreveu um livro, duas pessoas escrevendo um livro, mas realmente foi uma divisão de trabalho e acho que surtiu efeito. E embora a Lava Jato tenha, né, 2014, a gente dá um passo atrás, sim. A gente vai estudar um pouco 2013. Porque 2013 é uma espécie de semente que depois vai sendo reforçado pela Lava Jato, todo aquele clima da antipolítica tal, que teve o impeachment, a eleição do Bolsonaro, a crise. Ou seja, tem uma origem aí. Começa, a sementinha começa em 2013. Então, a gente volta um pouquinho, sim. Foi ali em 2013, embora não fosse aquelas manifestações, elas fossem de um único grupo, né? Elas com o tempo foram aparecendo vários grupos, é possível você identificar o surgimento ali de um discurso da antipolítica, uma coisa mais à direita e tal, que depois vem com a Lava Jato e depois reforça todo o discurso da antipolítica, vem o impeachment, Bolsonaro e o que a gente conhece até hoje.
E o mais curioso, né, que nessas jornadas de 2013, a gente, até então, a gente associava manifestações populares, a gente associava críticas a qualquer tipo de governo, até mesmo governos de esquerda foram criticados por movimentos sociais, por movimentos de esquerda, né? A gente sempre associava ao MST, ao Sindicato dos Professores, e eram, em geral, geralmente, movimentos que sofriam uma repressão muito dura da polícia militar, das polícias em geral. Até um determinado momento se atribuíam aquelas manifestações a movimentos de esquerda e associavam os black blocs ao que chamam de extrema esquerda, né? Que até então não existia, né? A gente só tratava de extrema, extrema direita, não existia extrema esquerda. Queria saber de você como se detectou, né, que aqueles movimentos eram o ovo da semente eclodindo, né? A extrema direita aparecendo de alguma forma, meio que se disfarçando, lembrando alguns movimentos de períodos ditatoriais em que, por exemplo, havia movimentos de ataque para responsabilizar a esquerda e quando na verdade era a direita que estava agindo, né? Por exemplo, o ataque ao gasômetro, que era planejado por militares e se atribuía a comunistas, era mais ou menos uma repetição de uma estratégia como essa, né?
Na verdade é o seguinte, a gente se baseou muito no trabalho da professora Ângela Alonso, que até sugiro que um dia vocês convidem ela, que é professora da USP Sociologia, que estuda movimentos sociais, e ela tem trabalhado muito sobre 2013. E o que ela fala é isso, né? Que era um mosaico de demandas, ela identifica pelo menos três grupos, e um desses grupos que a gente não estava, vamos dizer assim, acostumado a vê-los na rua, é esse grupo mais à direita, que foi se organizando a partir disso, e eles começam a ganhar um protagonismo dessas manifestações de 2013. Até porque a imprensa também deu muito espaço para eles, né? Então, o que a gente fala no livro, né? A gente fala, então, que teve esse grupo de 2013 que começa muito forte esse discurso antipolítica, tal, que surgem nas manifestações, mas que também outros atores, o processo de fortalecimento do Ministério Público, da Justiça e da Polícia Federal, também começa antes da Lava Jato. Então, a gente tem, vamos dizer assim, duas ondas. Tem uma onda mais institucional de fortalecimento e autonomia do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal, que são atores fundamentais na Lava Jato. E, por outro lado, também essas manifestações onde a direita ganha um certo destaque. Nesse caldeirão, vamos dizer assim, as condições favoráveis para um movimento aos moldes da Lava Jato, né? De negação da política, de criminalização da política e tendo as consequências, infelizmente, que a gente está acompanhando e está sofrendo até hoje. Porque são 10 anos influenciando fortemente a política brasileira e mesmo ela formalmente tenha praticamente morrido, ou ela respira por aparelhos, né? Porque formalmente ainda tem ainda alguma coisa da Lava Jato, ela ainda influencia, impacta a política brasileira.
E curiosamente, né, Tayana, é um movimento que a gente, vamos retroceder um pouco, a gente volta para as diretas já, porque até o início dos anos 80 a gente não podia ter movimentos populares nas ruas porque ainda havia a repressão. Nos anos 80 vivia aquele momento ainda de distensão, de transição, né?
E o início dessas manifestações houve até essa comparação, né?
Exatamente. Não, e o mais curioso é que talvez seja o primeiro grande movimento popular desgarrado dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, em que a gente vê essa mobilização popular, movimentação de massa, tendendo para a direita e para a extrema-direita.
Né? Se pensar na história do Brasil, a direita também, por exemplo, você pega a marcha dos 100 mil em 64 e tal, você tinha movimentos de direita. Agora, esse fenômeno, o que aconteceu em 2013, e eu nem vou aqui querer dar a resposta definitiva, porque não é. A gente escreveu sobre essas manifestações baseado em outros autores, está sendo muito estudado, porque tem curiosidade, essa, por exemplo, né? Tem essa característica da direita.
É realmente um mosaico,
é isso.
Né?
Mas eu acho muito interessante isso que a professora Ângela Alonso fala, que é um mosaico. Porque a origem, inclusive, foi na esquerda, né? Foram as manifestações contra lá o aumento de 20 centavos e tal. Aí a polícia de São Paulo reprimiu, isso foi ampliando, e aí isso amplia e incorpora outras forças políticas que, como você está falando, a gente talvez não tivesse acostumado a ver nas ruas. Só que essas forças que a gente não estava acostumado a ver na rua, eles começam a ganhar um protagonismo imenso. Daí vocês lembram, vocês devem lembrar, as pessoas que estão nos ouvindo também lembram, né? O pessoal reclamando contra a Copa do Mundo, lembra?
Sim,
pedindo padrão FIFA, né? A gente também quer hospital. Essa coisa correu muito.
E aí foi justamente quando ganhou aquele tom de não é só pelos 20 centavos.
É
aí
isso.
se tornou não vai ter Copa,
é,
né?
É isso, e ficou todo mundo meio perdido, esse é o fato. O governo não soube responder direito, né? A Dilma, na época, a presidente Dilma até tentou criar uma pauta ali para negociar, mas era um movimento muito estranho, porque era um movimento sem liderança, por exemplo. Como é que você negocia com um movimento que não tem líder? Um movimento que era um mosaico, tinha demandas das mais diversas. Como é que você organizava a pauta? A presidente Dilma tentou organizar lá, vamos fazer reforma política, mas não era exatamente isso. Então, é um fenômeno social que ainda está sendo estudado, está sendo muito debatido. O que a gente traz no livro é que ele, de alguma maneira, contribuiu para esse clima. A gente, sem querer dar uma explicação original para isso, a gente identifica que, junto com essas inovações institucionais do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, independentes, discricionários, fortes, também teve essa onda a partir da sociedade. E tinha esse caldo, vamos dizer assim, na sociedade, essa coisa meio da criminalização da política tradicional, né, da negação da política, que depois culmina, inclusive, com a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro surfou nisso tudo. Embora o Bolsonaro também fosse um político tradicional, estava há anos como deputado, filhos deputados, vereadores, etc. Ele, obviamente, era um político profissional. Ele surfou nessa onda também da antipolítica que foi criada, vamos dizer assim, começou ali em 2013, aí veio com a Lava Jato reforçou tudo isso, e o Bolsonaro, vamos dizer assim, é o ponto alto, para não falar outra coisa, desse movimento de criminalização da política que começou ali em 2013, somado a esse reforço institucional dessas instituições que o Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário.
Ele se coloca, na verdade, como outsider, né? Porque, na verdade, ele sempre foi excluído da roda da política.
Ele assume isso. Esse escândalo agora, né? Estão descobrindo as coisas em relação à tentativa de golpe. Ele mesmo fala, eu não lembro em que situação, ele fala, eu sou um deputado, eu era um deputado insignificante, não sei o quê, e ganhei a presidência da República. Ele é um espécie de Forrest Gump da política, né? Porque ele se criminalizou a política, né? A gente tem que lembrar que aquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas em 2018 era o Lula. Ele estava preso, quer dizer, tiraram, limparam o campo para ele e ele surfou. Ele não era o candidato também das elites, né? Claramente, na época, o Geraldo Alckmin, né? Que hoje é vice-presidente, representava isso e ele ocupou aquele espaço ali que a Lava Jato colaborou muito, quer dizer, se não diretamente, indiretamente, a Lava Jato colaborou muito para a vitória do Bolsonaro. Primeiro porque tiraram o principal concorrente. E depois porque eles conseguiram colar um discurso dessa história que todo político é corrupto, né? Eles criminalizaram a política tradicional. E o Bolsonaro soube surfar nisso, somado, obviamente, o presidente Lula não poder ter concorrido, né? O PT ainda foi bem ali em 2018, se você pensar pelas condições, né? Ele ainda, o Lula, né, tentou a candidatura, impediram, ele indicou o Haddad 20 dias antes do primeiro turno, o Haddad foi pro segundo turno, né? Não foi trivial. O PT realmente ele conseguiu se mostrar muito resiliente naquele momento. Toda a crise política, toda a criminalização. Eu lembro de deputado, senador do PT não podendo pegar avião naquela época. Tinha que pegar ônibus porque se entrasse em avião era vaiado, agredido e tal. O clima foi muito pesado. O PT nas eleições de 2016, ele derreteu. Ele perdeu muitas prefeituras, conseguiu eleger só um prefeito de capital no Rio Branco, que é uma cidade capital pequena. Quer dizer, foi um momento muito ruim. E assim mesmo, o Lula consegue, indica o Haddad, o PT consegue levar o Haddad para o segundo turno, foi uma vitória. Mas não uma vitória suficiente para brecar esse que agora a gente está confirmando, né? Que prejudicou muito a democracia brasileira e pôs em risco a democracia brasileira. E, de novo, a gente tem que lembrar que essa conta também tem que ser paga pela Operação Lava Jato.
A Operação Lava Jato, no âmbito político, trouxe essa questão das pessoas buscarem a informação. Você acredita que deixou a população, de certa forma, mais interessada na política brasileira ou desacreditada na política brasileira?
Eu acho que desacreditada. Se você pegar, e a gente traz esse dado no livro, que eu acho bem interessante, é o seguinte. Tem uma pergunta tradicional na Datafolha, né, no Instituto de Pesquisa, que era o seguinte. Qual o maior problema brasileiro? E sempre, desde o governo Fernando Henrique, sempre que essa pesquisa foi feita, era o maior problema brasileiro é a educação, é a saúde, é o desemprego, né? Esses temas tradicionais. Pela primeira vez, em 2016, a maior preocupação do brasileiro passou a ser a corrupção. Eles colaram essa imagem de que o maior problema, um país tão desigual, um país com tantos problemas, eles colaram o discurso, e a sociedade meio que comprou isso, de que o nosso maior problema era a corrupção. E eles, nesse ponto, eles foram vitoriosos. Então, não foi a sociedade olhando a política e se envolvendo e se interessando. Na verdade, foi a sociedade, grandes parcelas dela, né, olhando a política e desacreditando nela. E política profissional é importante para a democracia. O político profissional é importante para a democracia.
Não aquele... seria a reprodução de um discurso? É porque, assim, a gente percebe, né, a Operação Lava Jato também indica, também comprova isso, que a mídia foi muito manipulada, foi usada como ferramenta, como instrumento para essas vozes, para...
Eles foram sendo citadas nos processos.
Sim, sim. Para juízes, para promotores, para políticos, né, que nesse momento estavam na crista da onda e de alguma forma protagonizaram essa operação, a imprensa, ela serviu como tambor dos anseios dessa classe, desse lado que desejava de alguma forma conquistar o seu espaço pela via jurídica, e o que a imprensa reverberava, o público receptor da mesma forma reproduzia. Então a questão da corrupção talvez tenha sido estrategicamente pensado nesse sentido.
Não, né? Foi isso, Maurício, não tenho dúvida disso. O que eu tô falando é que eles conseguiram colar esse discurso na sociedade, e quem colaborou isso definitivamente foi a imprensa. A gente traz os números aqui, no livro também, a gente começa o capítulo que fala da imprensa falando assim, foi um massacre. Vocês devem lembrar, todo dia, o principal telejornal brasileiro tinha um cano, né, um oleoduto jorrando dólar. Durante 3-4 anos foi isso, todo dia.
O Lula chegava a contabilizar tempo de matéria dedicada.
Tem, no livro a gente traz dados, usando dados do Manchetômetro e usando dados também produzidos pelo Manchetômetro na biografia do Lula. Foi umas capas à Veja, os telejornais e tal. Eu fico até impressionado, porque você vai olhar os índices de apoio à Lava Jato, são altíssimos durante esse período. Eu fico até impressionado que não tenha sido uma unanimidade. Não ser mais alto ainda, porque foi realmente um massacre. Não havia o outro lado. O outro lado era simplesmente uma formalidade. Não havia espaço para você questionar aquilo. Eu que sempre, por exemplo, fui muito crítico à Lava Jato, é isso. Eu era constantemente associado como se eu estivesse defendendo corrupção, né? Se você é contra a Lava Jato, exatamente, você é a favor da corrupção. Não tinha meio termo.
Face da polarização.
É isso. E o que a gente falava, né? E eu continuo falando, e acho que é importante a gente lembrar, que o combate à corrupção, ninguém é contra o combate à corrupção, ninguém é a favor da corrupção, todo mundo quer combater a corrupção. Agora, mesmo o combate não pode passar por cima de direitos, oportunidade de defesa, e foi isso que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato, em certo sentido, fez um desserviço ao combate à corrupção no Brasil. Por quê? Porque contaminou. E o Brasil estava num bom caminho, né? O que a gente na ciência política chama de rede de accountability, né? Os órgãos responsáveis por fiscalizar, combater a corrupção, a gente tinha se sofisticado muito nos últimos anos. Se você pegar desde o governo Fernando Henrique, né, passando pelo Lula, Dilma, esses órgãos ganharam muita força. Controladoria, TCU, mesmo Ministério Público e tal, ganharam força para combater a corrupção. A Lava Jato falou, não, o monopólio aqui da virtude somos nós, somente o núcleo de Curitiba, somos nós. E meio que colaborou para desmontar esse resto. Então, na verdade, uma das consequências da Lava Jato também foi que, na verdade, é paradoxal, mas enfraqueceu o combate à corrupção. Porque eles se venderam como a única alternativa do combate à corrupção. E o combate à corrupção via justiça eleitoral é uma das possibilidades. Você tem várias maneiras de se combater a corrupção. E essa, se mostrou, não é a mais inteligente. Essa não é a mais inteligente. A mais inteligente é o combate, inclusive, preventivo, que acontece no Brasil há muitos anos, por meio de órgãos que tentam constranger, evitar, acompanhar, fiscalizar, para que não ocorra corrupção. O que a Lava Jato fez era um combate a posteriori. Só que eles se venderam como a única alternativa. E eles não eram a única alternativa. E eu diria, depois de tudo que a gente viu hoje, não eram nem a melhor alternativa.
Foram vários desdobramentos, né? Várias fases. Eu lembro dos memes na internet, né? Tá pior do que o jogo mais difícil do videogame. Fase que não acaba mais. E os desdobramentos que iam para várias vertentes, né? Isso acabando, culminando, resultando também em impactos econômicos para o nosso país também, né?
Olha, tem estudos que mostram que o impacto negativo da Lava Jato foi maior do que o impacto positivo. Então eles falam, olha, nós recuperamos 4,3 bi, né? E eles vendem isso, Moro, Dallagnol e tal. Mas quando você vai ver o que o Brasil deixou de ganhar como impacto da Lava Jato, os valores são muito maiores. Eu não vou dar os números aqui, no livro a gente traz, segundo um estudo do Diese, mas para resumir é o seguinte, o Diese fala que o que eles recuperaram e o que o Brasil perdeu em termos de emprego, de investimento, etc., como consequência da Lava Jato, 40 vezes. Ou seja, o que eles recuperaram é 40 vezes menos do que o Brasil deixou de ganhar. Por quê? Porque eles colaboraram para desmontar, por exemplo, a indústria de construção civil. Houve um impacto na Petrobras, etc. Tudo isso teve um impacto econômico. Por quê? Porque eles, muitas vezes, naquela ânsia de fazer justiça a qualquer preço, eles jogaram a criança com a água fora. Porque teve corrupção? Claro que teve. Na Petrobras teve, encontrou dinheiro. Mas eles acharam que para combater aquela corrupção de alguns diretores, você tinha que criminalizar toda uma empresa. Diferente de estratégia adotada em outros países. Vários países, né? Corrupção não é um monopólio brasileiro, né? A gente não tem um problema genético, só no Brasil tem corrupção. Qualquer lugar do mundo tem corrupção. A questão é, quando você vê que tem corrupção, como é que você combate isso? Tem um jeito mais inteligente. Você pega aquele corrupto e põe ele na cadeia, não é isso? O que fizeram no Brasil, eles colocavam o corrupto na cadeia, mas
taxava
também
a empresa.
A empresa inteira sofria consequências. Essas construtoras, né, e eu não estou aqui defendendo a construtora, mas assim, como negócio para o Brasil, é importantíssimo. O Brasil estava aumentando sua presença internacional. O aeroporto de Miami é construído por uma empresa de construção brasileira. E quando a gente fala de uma empresa de construção brasileira, o que, que a gente está falando? De empregos no Brasil, de venda de produtos brasileiros, etc. E a gente foi perdendo o mercado por consequência da Lava Jato. Não foi uma estratégia inteligente. E, de novo, ninguém está falando que não é para combater a corrupção, mas maneiras mais inteligentes de combater a corrupção. Prende o dono, sei lá, da empresa, mas você não ajuda a fechar a empresa. A gente está falando de empregos. Para vocês terem uma ideia, o Diese calculou que, por consequência da Lava Jato, o Brasil perdeu 4,4 milhões de empregos. É muita coisa. Então, quando você vê o Dallagnol, o Moro, batendo no peito, falando recuperamos não sei quanto e tal, mas foi isso, é muito pequeno perto do que eles colaboraram para o Brasil perder. E agora, depois de muito tempo, a gente está vendo a coisa começar a se reorganizar um pouco. Mas a gente está pagando esse preço ainda. Por isso que eu falo, a Lava Jato formalmente morreu ou está respirando aparelhos, né? Porque tem algumas coisinhas legalmente ainda correndo. Agora, a gente, até hoje, a gente paga as consequências, tanto do ponto de vista econômico, que são esses dados que eu estou dando, quanto do ponto de vista político, porque eu estou aqui falando que a crise da democracia que a gente viveu é muito também culpa da Lava Jato.
Queria retroceder um pouco mais, ô Fábio, em relação à origem da Lava Jato, né? A gente falou aqui das manifestações de 2013, a gente falou de toda, enfim, da questão da autonomia, né, que proporcionou essa investigação mais tranquila, mais à vontade, mais autônoma, né? Autonomia autônoma. Tô incorrendo aqui num pleonasmo, numa redundância, né? Por parte do Ministério Público, por parte da Polícia Federal. Essas são algumas das gênesis da Operação Lava Jato, que culminou com tudo que a gente está vivendo aí hoje. A gente também pode atribuir o início de tudo, voltando aí ao processo eleitoral 2014, a insatisfação por parte do candidato que representava justamente o interesse das elites, o candidato liberal da época, Aécio Neves, com a insatisfação em relação ao resultado da eleição, enfim, a contestação em relação à contagem de votos. E também, acrescentando a isso, a falta de habilidade da presidente eleita em conversar com os demais setores da política, coisa que o Lula aprendeu e de forma muito positiva ao longo dos anos isso caracterizou, né, com essa diplomacia com a direita, com o Centrão, saber conversar com todos os espectros políticos. São também outras duas origens que devem ser levadas em conta na hora da gente tentar analisar esse cenário?
Olha, acho que bem lembrado, o Aécio Neves tem um papel na história brasileira muito triste, porque tem uma definição, assim, sabe que definição de democracia é uma coisa em disputa, né? Tem gente que acha que democracia é uma coisa, tem gente que acha que democracia é outra, tal. Tem um autor, tem vários, mas esse é importante, que é o Adam Chevors, que é um polonês que dá aula nos Estados Unidos, eu até estudei com ele, no meu doutorado, um tempo com ele, e ele fala o seguinte, olha, tem uma definição mínima de democracia. Você pode ter, você achar que democracia tem que ter várias coisas, mas tem um mínimo ali que divide, é uma linha, né? De um lado são os países que são considerados democráticos, do outro não. Para estar desse lado democrático, você precisa ter, reconhecer o resultado, o mínimo da democracia, é que se reconheça os resultados das eleições, das urnas. Ele fala, inclusive, o seguinte, democracia é quando um governo perde e reconhece a derrota e abre mão, né? E pacificamente o outro grupo entra no poder. Então, o Aécio Neves, ao pedir a recontagem de votos, questionando o nosso processo eleitoral, de uma maneira que, de certa forma, até ele depois admitiu que é leviana, porque ele falou, tem uma entrevista dele que ele fala que, eu fiz isso meio para encher o saco. Foi um desserviço ao Brasil, porque ele rompe um dos pilares mínimos da democracia, que é o reconhecimento do resultado
das urnas.
Você vai jogar um jogo, você tem que reconhecer que as regras são essas e tem que reconhecer que foi que o time adversário fez um gol, você perdeu. Ele não fez isso. Então, você tem toda a razão. Eu acho que isso também é um marco. Se a gente pensar na cronologia aí dessa crise política, da Lava Jato toda que a gente está discutindo aqui. A presidenta Dilma... A pergunta talvez que a gente possa se fazer pensando aqui, estimulado pela sua pergunta, é: se fosse o Lula, teria o impeachment?
Exatamente, é um realmente ponto de interrogação.
Assim, é contrafactual, o Lula não estava lá, não tem como a gente dizer.
Nem poderia estar,
né?
Tá na
Agora,
disputa.
O que eu acho só é o seguinte, é que qualquer um, aí não é só a presidente Dilma, qualquer um comparado ao Lula é um amador. Porque o cara é um craque, né?
Sim, sim.
O cara é um craque. Então, assim, ele é muito fora da curva, né? Aquelas coisas que acontecem na história de um país a cada, sei lá, 100, 200 anos. E talvez nem aconteça em alguns países. Ter alguém tão excepcional do ponto de vista da política, né? Então, talvez sim, não tem como demonstrar. A gente ficaria especulando aqui, né? Mas o Lula, você tem razão. Ele é um cara muito habilidoso e tem um fígado impressionante, né? Porque ele topa conversar com um cara que xingou ele no dia seguinte. Um dia antes, ele vem, senta e conversa e faz um agrado. O presidente do PP falou que...
Ciro Nogueira,
ele declarou uma vez assim: eu nem quero conversar com o Lula, porque o Lula é tão sedutor que é capaz de me convencer de novo a apoiar ele, né? É um pouco isso.
Então, não, o Valdemar, recentemente, o da Costa Neto, né?
É isso. O Lula é um craque. Então, assim, pra ser justo com a presidente Dilma, assim, ninguém comparado ao Lula é tão habilidoso, na minha opinião. Então, talvez, assim, qualquer pessoa que não fosse o Lula teria sofrido impeachment, porque a onda foi muito forte. A onda foi muito forte. Eles costuraram de maneira muito forte. Tem várias explicações. Tem o professor Fernando Limonge lançou um livro que ele fala que o impeachment, na verdade, foi uma tentativa de parar a Lava Jato. Os políticos ficaram com medo da Lava Jato e falaram: a Dilma não barrava a Lava Jato, a Dilma é uma democrata, ela não interferiu ali.
E dava autonomia às instituições, né?
Deixou correr, os caras falaram: pô, ela não vai deixar, então, e a Lava Jato vai chegar em mim, então vamos barrar. Essa é a explicação do professor Limonge. Então, eu acho que, de novo, comparar a Dilma ao Lula nesse ponto é muita diferença, como seria comparar o Bolsonaro ao Lula, o Serra ao Lula, qualquer um ao Lula, porque o Lula é fora da curva. Então, o que eu prefiro dizer é o seguinte: tinham condições, a onda veio muito forte, né? Lembra, na época, tempestade perfeita? Você tinha movimento, gente na rua, você tinha uma criminalização da política, você teve uma crise econômica, que podemos discutir aqui se ela também não foi alimentada pela própria crise política, mas o fato que aquela série de condições chegou à avaliação: vamos tirar a presidente para ver ou parar a crise política e tal, o que não adiantou, porque entrou o Temer, um presidente absolutamente impopular, que também foi acusado, e depois a eleição do Bolsonaro, que tinha gente na época, vocês devem lembrar, que ainda tinha esperança que ele podia ser controlado. Então, uma certa elite brasileira achou que, ah, não, ele é muito ruinzinho, né? Mas a gente vai controlar ele. E não foi controlado, e ele quase deu, pelo que a gente tá vendo agora, a gente já suspeitava e agora então, as provas estão ficando muito evidentes, que ele tentou melar a eleição, essa última eleição de 2022. Quer dizer, o Lula, também para elogiar aqui, já que a gente está falando dele, nesse ponto também foi um herói, né, da democracia. Porque, olha, ganhar de um incumbente, que a gente chama, né, daquele que está no cargo, é muito difícil. Vou dar um dado para vocês. Quase 80% das vezes, isso no mundo inteiro, alguém que está no poder disputa a reeleição, ganha.
Tem a máquina nas mãos, né?
É isso, tem um monte de instrumento e tal. Daí tem gente que fala também que o povo, às vezes, assim, prefere não arriscar, né? Vou votar no cara que eu já conheço em vez de votar no inseto. 80% das vezes ganha. Então, o Bolsonaro era o favorito. O Bolsonaro usou a máquina, né? A gente viu barrando o ônibus no Nordeste da Polícia Federal.
Instrumentalizando a Polícia Rodoviária.
Deu dinheiro, aumentou o Bolsa Família de uma maneira eleitoreira no último momento. Ou seja, ele usou a máquina. E ele já tinha essa vantagem de ser o incumbente, de estar em cargo. E o Lula ganha, e ele tramando por detrás. Realmente é um fato, né? Uma vitória impressionante. Isso, observando esse ponto de vista, a vitória fica mais impressionante ainda em 2022. Mas olha, a gente teve por um tris de perder esse valor, né? Esse tão importante que é a democracia.
A gente falou aqui da eleição de 2018, o Haddad conseguindo ir para o segundo turno. A gente percebeu um enfraquecimento do PT depois da prisão do Lula. Mas, mais do que isso, nós vimos a queda do PSDB durante a Operação Lava Jato. Como essas duas coisas conversaram durante esse período?
Tem dois colegas meus, professores, o Fabiano e a Thalita, né? O Fabiano Santos aqui do IESP, aqui da UESG, e a Thalita, que hoje é professora no Chile, eles falam uma coisa que eu acho muito interessante. Eles falam assim, quando você olha o cenário político partidário no Brasil pós Lava Jato, o que aconteceu foi o seguinte, o PT conseguiu se manter, bem ou mal, né? Tal, ele conseguiu ali sobreviver. Quem perdeu mesmo, que é meio paradoxal, né? Mas quem perdeu mesmo foi a direita moderada. Eles falam assim, a direita moderada foi substituída pela extrema direita. O que, que a gente tinha no Brasil desde depois da eleição do Collor? A gente tinha PT e PSDB, era quase na prática um bipartidarismo, né?
Democratas e republicanos.
Era quase um bipartidarismo, porque o PT e o PSDB aglutinavam os outros partidos e a disputa era assim, ou um ganhava ou o outro ganhava, ficou nessa. Veio a Lava Jato, até isso ela melou. O que era bom para o processo, porque você tinha uma regularidade, você sabia mais ou menos como as coisas se organizavam. E a Lava Jato quebrou isso também. Então o PT se manteve, mas quem perdeu mesmo, né, do ponto de vista político, partidário, eleitoral, foi uma direita moderada, uma direita democrática sendo substituída pela extrema-direita. O que é ruim. É saudável para a democracia você ter uma centro-esquerda democrática e uma centro-direita democrática e você disputar visões de Estado, quais são as melhores políticas públicas, etc. Mas sabendo que todo mundo vai aceitar as regras do jogo.
Saudável até ter um centro fisiológico, né?
É do jogo. Agora, o problema é que veio a Lava Jato, veio essa criminalização da política, a negação da política, etc. Desorganizou esse jogo. O PT conseguiu se manter a cabeça fora da linha d'água, mas o PSDB derreteu. E com ele, essa direita moderada que foi substituída por uma extrema-direita que não é muito afeita, não tem grande apreço pela democracia. Esse é o problema. Ai, que saudades do PSDB. Porque a gente, pelo menos, né, o que, que a gente tinha naquela época, assim, ganhasse o PT ou ganhasse o PSDB, a gente sabia que a gente ia acordar num país democrático. Hoje, eu acho que a gente tá se recuperando, eu sou um otimista, mas a gente, por um tempo, a gente tinha o seguinte, ou ganhava o PT e a gente acordava num país democrático, ou ganhava a turma do Bolsonaro e a gente não acordava num país democrático. Então, ai que saudades do PSDB.
Você fala de apreço à democracia, né, em relação à questão da extrema-direita, da falta de apreço à democracia, né? Eu enxergo, não sei se você vai concordar comigo, né? A direita, com a chegada da Lava Jato se fragmentando e as últimas eleições, elas foram muito, ao meu ver, muito claras em relação à tentativa de reorganização do sistema político, né? A direita, que é de alguma forma fundamentada, estudiosa, que tem ciência do que fala, que tem conhecimento, que é liberal, né, em relação aos seus posicionamentos econômicos e políticos, ela de alguma forma se agarrou no Lula nessas últimas eleições, temendo a derrocada da democracia, uma piora na situação no quadro democrático. E a direita sem fundamento, mais fisiológica, que não tem apego a qualquer tipo de ideologia, né, que quer de alguma forma estar agarrada ao poder por tudo que ele possa proporcionar de vantagens, de imunidade, de investigação, né, se agarrou ao que se chama de extrema-direita. A divisão da direita brasileira após Lava Jato se deu mais ou menos por aí?
Assim, a gente pode falar que quem efetivamente estava preocupado com a democracia brasileira apoiou a candidatura do presidente Lula. Né? O que estava em jogo ali, de novo, essa foi a consequência da extrema-direita ter substituído uma direita moderada e democrática, foi o que estava em jogo. Era, pessoal, o Alckmin é o vice do Lula.
Exatamente.
É impressionante isso a gente pensar.
Impensável, não há tempos atrás.
O Alckmin foi adversário, disputou a eleição presidencial com Lula. Tinha embates.
Trocaram assim, farpas em debate muitas vezes.
Mas veja, isso que é importante. O debate é importante. As concepções diferentes do que o Estado deve ser, das políticas públicas e tudo. Isso é do jogo democrático, mas dentro da regra democrática. Então, o Alckmin tinha um embate com Lula, mas dentro das regras do jogo. E hoje ele é vice do Lula.
Alckmin, Aloysio Nunes, o pessoal da Fiesp, o Requião no Paraná.
Não, e mais, hein? O Alckmin é um vice entusiasmado. Não sei se vocês acompanham ele nas mídias sociais.
Não é mais o picolé de chuchu.
Não, ele relaxou, ele tá feliz da vida. O Alckmin, a brincadeira é que ele nunca teve tão bem, porque tá brincando, usa umas meias coloridas e tal. Ele tá feliz e ele tá assumindo responsabilidades no governo, tem uma relação de confiança com o Lula. Isso o Bolsonaro fez muito mal ao Brasil. Mas talvez esse tenha sido um efeito colateral positivo, né? Ele conseguiu uma certa trégua que foi dada entre os democratas brasileiros. Até o Amoedo, do Partido Novo, tal, fala hoje, apoiou o Lula, tal, que então teve essa onda realmente daqueles que foram críticos, eram críticos ao PT, ao Lula, se aproximaram porque entenderam que o Bolsonaro era um mal maior.
Pra gente não perder o fio da meada, voltando aí um pouco mais ainda na linha do tempo, a gente falava aí do impeachment da Dilma Rousseff e você mencionou que a classe política acreditava que o impeachment fosse capaz de parar a Operação Lava Jato, a promover a descontinuidade dessa operação, porque, de alguma forma, com a chegada do Michel Temer, ela seria interrompida, seria, de alguma forma, desestimulada. A gente lembra até daquela passagem do Romero Jucá, daquele diálogo, né, do grande acordo com o Supremo, com tudo. Não foi o que aconteceu. A Operação Lava Jato, ela teve sequência, inclusive envolvendo o nome do então presidente Michel Temer, citado uma série de vezes, né?
Isso. Tinha essa expectativa, não aconteceu, até porque era muito difícil resistir. Primeiro o seguinte, no livro a gente dá mais detalhes para quem se interessar, o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles, para controlá-los, teria que ter uma intervenção quase que ilegal, porque ao longo dos anos, né, especialmente o Ministério Público, foi ganhando uma série de instrumentos políticos para ganhar autonomia e se proteger em relação aos políticos. Então, era muito difícil mesmo barrar o Ministério Público. O Temer, na verdade, não ia conseguir. Mas mais do que esses limites, vamos dizer assim, legais e institucionais, também tinha opinião pública. Quem que ia contra a opinião pública naquele momento, nesse, que a gente já comentou aqui, esse massacre midiático, salvadores da pátria, o Dallagnol, o Moro. O Moro era o herói nacional. O Moro chegou a ter pesquisa que ele ganhava do Lula. O Moro virou um herói nacional construído artificialmente, né? Um herói com pés de barro, né? A gente sabe hoje. Mas era um herói nacional. Então, barrar aquilo tudo ia ser muito difícil, não só institucionalmente, porque as regras legais do Brasil, a legislação protegia essas instituições, mas porque era e contra a opinião pública. Eu estou escrevendo, por exemplo, um artigo com dois colegas, né, também a professora Marjorie Maroni e o professor Oswaldo Amaral da Unicamp, que a nossa pergunta é o seguinte: por que o Supremo, que prendeu o Lula e que teve pouquíssimas mudanças, acho que só dois nomes, depois de um tempo soltou o Lula? O que aconteceu? O que mudou? A nossa hipótese, o que mudou foi a opinião pública. Teve um momento que não tinha como você ir contra. Ninguém ia contra aquilo. A imprensa não foi contra, a justiça não foi contra. Ninguém ia contra, ninguém tinha força para ir contra a Lava Jato e o que a Lava Jato trazia, né, como discurso da antipolítica, combate à corrupção, etc. Era uma coisa quase messiânica. Eu estava lendo, até antes de vir para cá, na revista Piauí, tem um perfil agora do Dallagnol, saiu, né, na revista agora. O Dallagnol tinha esse papel, ele achava que era um, né, religioso, uma coisa meio messiânica. Como é que você barrava aquilo? Então, quando começa a cair esse movimento? No hacker, quando se revela
a
Vaza Jato, a Intercept, essa história que vocês conhecem, tá no livro também, a gente conta. Aí começa, vamos dizer assim, trincar a opinião pública em relação à Lava Jato. E aí sim começam as respostas à Lava Jato, inclusive do Supremo. Então, a pergunta é: por que que o mesmo Supremo que prende, manda soltar e dá os direitos políticos? O que aconteceu aí? Teve espaço para poder agir e teve espaço por quê? Porque se escancarou ali pela Vaza Jato, os bastidores dessa operação que se vendia em defesa do Brasil, do Estado Democrático e tal, e era uma balela, porque, assim, acusação e defesa trabalhavam juntos sem limite. O Zanin, que era advogado do Lula, não tem menor chance ali naquele momento. Menor chance. Aquilo era um jogo de cartas marcadas, né?
O curioso, né, Thay, é que o Supremo Tribunal Federal e a opinião pública trabalhavam em conjunto nessa época, né? E hoje em dia o Supremo vive uma crise de popularidade terrível.
Terrível. O ápice da Operação Lava Jato, na sua opinião, foi a prisão do Lula?
Foi. Era o troféu, né? Se eles forem caçadores, deviam ter as cabeças empanadas que a gente vê em filme, né? Dos animais. É isso. Aquilo é o que eles queriam. O resto, às vezes você vê na defesa, nós também prendemos pessoas de outros partidos, mas aquilo era tudo aperitivo. O que eles queriam é Lula. Aí que teve o impacto. O Bolsonaro, tem gente que quer vender ele como uma espécie de gênio, não sei o quê. O Bolsonaro é ruim de política, na verdade, não é? Porque, ó, veja, ele ganhou 2018 porque tiraram o principal adversário. E aí, quando o principal adversário voltou, ele perdeu. Ele foi o primeiro presidente a não ser reeleito. Mesmo com todas aquelas vantagens que a gente já conversou aqui. Então, o Lula era o troféu deles. Era o troféu. Você vê nos diálogos, né, falando aqui de Vaza Jato, recordei agora, porque eu li essa matéria, inclusive, da Piauí, ele, o entusiasmo. O alvo era era Lula, né? Aquela coisa do Dallagnol, o PowerPoint, né? O Lula no meio. Esse era o grande alvo do Lula. O problema é o seguinte, ao prender o Lula, né? E óbvio, várias ações, a consequência foi mais do que prender uma pessoa, um ex-presidente. Isso impactou na política de uma maneira geral. E foi fundamental para lançar a gente nessa crise política que a gente também está sofrendo até hoje, né? Os impactos econômicos ainda são sentidos, mas os impactos políticos também são sentidos. A gente ainda está reconstruindo a nossa democracia. E isso foi fruto de anos aí de criminalização da política tal, que a Lava Jato foi fundamental para... colaborou, né? Liderou, vamos dizer assim, esse movimento que quase nos levou ao abismo.
E o curioso, né, que a operação Lava Jato, ela se falou, a Tayana falou a respeito do presidente Lula, né, da prisão do Lula como ápice, né, e você associando aí ao troféu erguido pelo...
Era a fase final do videogame.
Era a fase final do videogame, exatamente, é ótima associação. Mas ao mesmo tempo, agora, o outro grande momento da operação Lava Jato, né, só que invertendo as reputações, justamente o vazamento, né, dessas informações sigilosas, né, das conversas entre juiz e procuradores, a chamada Vaza Jato, né, que foi uma série de reportagens divulgada pelo site Intercept, também pode ser considerado não sei se o ápice, mas também um momento determinante para o fim da Operação Lava Jato. A gente pode elencar esse como o momento que determinou o fim da Lava Jato? Existe algum outro que a gente possa, talvez, enfim, a eleição do Bolsonaro meio que sepultou, né, a Operação Lava Jato de uma vez, mas a série de reportagens Vaza Jato, ela foi determinante para o fim da operação?
Como se fosse uma montanha russa, né? Subiu, prendeu o Lula e começou depois
Isso.
a cair.
E foi. A gente, no livro, a gente organizou o livro em três partes. Um que a gente chamou Origem. Então a gente vai ver os primórdios, essas inovações do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia e tal. A segunda parte, que a gente chama de apogeu, que a gente analisa o caso da prisão do Lula, as falhas no processo, como é que se deu e tal. E a terceira parte, que a gente chama a queda, que começa... A gente fala que são três motivos, vamos dizer, da queda, três questões que apontam. O primeiro, que a gente não pode esquecer, que o Moro virou ministro do Bolsonaro.
Sim.
Ou seja, o cara tirou o Lula da eleição, depois virou ministro do cara que se beneficiou do Lula fora da disputa eleitoral. Então, esse foi, assim, um primeiro estranhamento. Quer dizer, parte da sociedade que era completamente fechada com a Lava Jato, teve gente que falou, opa, não é meio estranho isso? O segundo questão também foi o procurador-geral da República indicado pelo Bolsonaro, o Aras.
O Aras.
Né? O Aras foi indicado e tinha uma encomenda. Acaba com aquilo lá. A Lava Jato já cumpriu o que a gente precisava, que era tirar o Lula. Agora a gente não quer mais esses caras, não. E ele foi lá, atuou para desmontar a operação. E o terceiro, né, a queda, foi justamente a Vaza Jato e a operação spoofing, que a gente também conta no livro em detalhes, mostrando isso. Aí ficou... Então, essas coisas começaram a abalar um pouco, trincar, vamos dizer assim, a imagem da Lava Jato. E aí, colaborando com o fim dela. E aí, se o apogeu é a prisão do Lula, talvez o marco, vamos dizer, simbólico também do fim da operação esteja quando o Lula retomou seus direitos políticos. Quer dizer, o Lula, de certa forma, é o ápice da Lava Jato, mas também simbolicamente marca o fim da Lava Jato, né? Porque eles declararam que o grande herói Sérgio Moro era um juiz parcial, né? Era um juiz que não estava apto, fez o serviço dele mal feito, fez o serviço dele enviesado. É isso que o Supremo falou ali. É muito grave a acusação que o Supremo fez ao Moro. Então, é curioso, eu nunca tinha formulado desse jeito não, viu, Tayana? Mas pensando alto aqui, estimulado pela sua pergunta, eu acho que o Lula foi, assim, o ápice da Lava Jato, mas também simbolicamente ele marca o fim da Lava Jato. Porque foi o momento que, olha, tiramos você da disputa, volta pra disputa com os direitos políticos, né? Porque eles não só liberaram o Lula, como eles retomaram os direitos políticos do Lula e falaram, ô Moro, você, o super-herói e tal, mas você usava aí os poderes de uma maneira indevida. Você não é imparcial. E essa acusação para um juiz é muito grave.
E a gente acompanha também depois, né, os passos seguintes do Sérgio Moro, que tirou a capa de juiz, né, e assumiu enfim, mostrou o terno de político. Tirou a toga, tirou a capa de juiz e se assumiu como político, primeiramente como ministro do governo Bolsonaro e posteriormente como senador. Depois...
Ele tentou a presidência
tentou
ainda,
a presidência,
lembra?
Foi pré-candidato à presidência.
Decolou. Foi e está correndo o risco, inclusive,
de ser caçado
por essa estratégia, né? Porque ele usou a presidência, a candidatura dele à presidência, no final virou uma espécie de trampolim para ele ir para o Senado, usando recursos e tal, fez uma lambança lá, que hoje tanto o PL, o partido que era do Bolsonaro, quanto o PT estão juntos nessa ação. E os analistas falam que tem grande chance de ele ser caçado, né?
E o primeiro passo foi dado com a cassação do Dallagnol por questões semelhantes, né? Justamente por irregularidades nesse processo eleitoral.
A
né?
história se repete, né? Diria o velho Max, né? Agora como tragédia, porque o olhar no caso italiano, eu tenho até um artigo numa revista acadêmica que eu comparo a Mãos Limpas com a Lava Jato. E tem um monte de coincidências, né? Enfim, tem mais do que coincidências, mas eu não vou incomodar vocês com os detalhes.
E o próprio Moro diz que se inspirou
tem um artigo, né? Que é mais famoso, porque o Moro escreveu, porque o artigo é ruim, um artigo acadêmico bem ruinzinho, ele escreveu, é todo citado, eu até tive que ler o artigo, né? Mas olha lá na Mãos Limpas, também elegeu um diletante na política, né? Um outsider, o Berlusconi, a gente elegeu o Bolsonaro. E vários dos magistrados que foram da Mãos Limpas tentaram a carreira política. E também não teve nenhum teve grande destaque, né? A mesma coisa que se repetiu no Brasil. Uma coisa é fazer política, porque eles faziam política. Uma coisa é fazer política com a capa de juiz, de promotor e tal. Outra coisa é fazer política partidária. Então, quando o Dallagnol e o Moro estavam protegidos pelas instituições, né? Pelas regras, que protegiam o juiz, etc., eles manipularam ali e tal, conseguiram alcançar o sucesso, né? Conseguiram caçar o que eles estavam procurando. Agora, depois, quando foram pro jogo tripartidário, eles viram que aquilo é coisa de profissional, né? Não dá pra achar que vai ser fácil. Eu lembro de uma jornalista falando que o Moro era um estrategista, que ele acordava todo dia. Sim. E mexia aquelas peças. A história é implacável.
Além dessa questão do objetivo central ser a prisão do Lula, né? Uma figura e um ex-presidente, uma figura de âmbito nacional, a Lava Jato ela teve desdobramentos regionais. A gente pode dizer que o Rio de Janeiro foi o estado mais impactado pela Lava Jato?
É, o Rio de Janeiro teve a prisão de um ex-governador que foi o que ficou preso mais tempo, né?
E teve um impacto econômico muito forte.
Teve um impacto econômico. O Rio de Janeiro tinha, assim, olha... Se você pensar até, o Rio de Janeiro tinha uma... Os governos petistas, inclusive, foram muito generosos sempre com o Rio de Janeiro, né?
Indústria naval, petróleo.
É. Então, acho que sim, teve. Teve essa coisa do Sérgio Cabral, né? Que é um fenômeno que eu acho que não é, infelizmente, que não é a ciência política que explica. Eu acho que explica, tem que ser uma coisa de psiquiatra, né? Porque o Sérgio Cabral foi uma coisa impressionante, né? Porque ele foi um bom governador. A coisa da UPP e tal. Foi lembrado, inclusive, para ser candidato a vice-presidente e tal. E se perdeu por umas... joia pra mulher, umas coisas assim realmente lamentáveis.
Foram, né? Muitas realizações e é um réu confesso, né?
É, não, mas é impressionante, assim, alguém que enfim, de uma família de intelectuais, um cara que tinha uma carreira promissora, enfiou os pés pelas mãos, infelizmente. Mas sim, nesse ponto, nesse aspecto, foi até assim do ponto de vista, né, foi o personagem político que ficou preso mais tempo de projeção pela Lava Jato, e eu acho que teve esse, vamos dizer, essa consequência indireta pela Petrobras, que tem uma, é muito importante aqui no Rio de Janeiro, mas também pela parceria com os governos do PT. Como o PT se enfraqueceu, essa parceria também diminuiu. E a gente teve consequências também, porque assim, essa onda da antipolítica, da negação, da criminalização, também bateu aqui, né? O Rio de Janeiro elegeu um desconhecido, também juiz para governador, né? O Witzel, que foi empichado. Aí o vice dele também era uma pessoa inexpressiva, que é o
Cláudio Castro.
Cláudio Castro, um vereador e tal.
Ainda teve a prisão do Pezão também.
Teve a prisão, ou seja, então a gente aqui no Rio, né? Porque eu, embora seja paulista, tô há muitos anos aqui no Rio, a gente também sofreu as consequências disso, né? Essa onda de criminalização da política bateu aqui no Rio de Janeiro também. E a consequência é que a gente elegeu políticos, vamos dizer assim, para ser bem educado, menos tradicionais da política brasileira.
Fábio Kersh, a gente tá se encaminhando aqui para a reta final do nosso papo, da nossa entrevista, da nossa conversa, relembrando aí os 10 anos da Operação Lava Jato. Lembrando que a operação não durou esses 10 anos, né? Ela durou aproximadamente 7 anos, até o momento em que o Bolsonaro meio que cravou, bateu o martelo, não há mais corrupção no Brasil, então não há mais necessidade de a Operação Lava Jato existir, mas ainda existem algumas pontas soltas. Volta e meia a gente acompanha aí alguma operação do Ministério Público Federal em conjunto com a Polícia Federal, algum mandado de prisão, julgamentos, né? Também, né? E aí a gente... Bom, a Operação Lava Jato acabou, mas a gente ainda tem uma série de desdobramentos políticos ganhos econômicos, como a gente veio lembrando aqui ao longo dessa conversa, e tem um impacto social, né, o impacto que, enfim, interfere no nosso dia a dia, né, que é a questão da polarização. Muita gente desfez amizade, muita gente se afastou, familiares, amigos, muita gente, em função do acirramento das discussões, das diferenças aumentando, né, coisa que sempre houve, né, diferenças políticas, né, esquerda moderada, direita moderada, todos viviam em harmonia, né, e a rede social também um pouco é que inflamou essa, toda essa polaridade, né. Queria saber de você também, além dessa panorâmica final, a gente teve recentemente uma pesquisa, em alusão também aos 10 anos da Operação Lava Jato, uma pesquisa divulgada agora nesse mês de março, foi feita, né, no final de fevereiro. Ela mostra que 50% dos entrevistados, pesquisa da Genial Quest, diz que a operação, acha que a Operação Lava Jato fez mais bem ao país, e 28% acham que ela fez mais mal. Todos questionados se a Lava Jato ajudaram a combater a corrupção. 49% disseram sim e 37% disseram não. Ainda está alto esse índice diante de tudo que a gente observa, enfim, dos malfeitos, desfeitos, e em relação à campanha massiva midiática, né? Que, como você avalia esses números que são apresentados nessa pesquisa?
Eu acho que é fruto desse trabalho que, de certa forma, foi muito bem feito, né? De vender que o grande problema é a corrupção, né? Nesse país tão desigual. É mais fácil você achar um inimigo, né? Isso é uma estratégia clássica. Você cola lá o inimigo, o PT é o inimigo, os políticos tradicionais são os inimigos e tal, e simplifica o debate. Política é um tema que está no nosso cotidiano, mas ele é complexo. Eu acho que um dos problemas, talvez, que a extrema-direita usou foi condensar, vamos dizer assim, todos os problemas em coisas mais simples das pessoas entenderem, né? Então, fazer assim, ah, o problema do Brasil é o PT, né? Escolhe um inimigo, fica mais simples, você simplifica o discurso. E aí tem essa questão da polarização e tal. Eu acho que a gente está sofrendo as consequências disso tudo. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, saiu uma pesquisa Datafolha também. O governo Lula aumentou aqueles que críticos ao governo, né? A avaliação negativa aumentou. O que é muito impressionante, porque quando a gente vai olhar os números econômicos e tal, o Brasil tá indo bem, né? Tá recuperando o emprego, tá com taxas muito boas, né? O desemprego diminuiu, o crescimento surpreendeu, a gente tá bem ou mal retomando uma normalidade, mas assim mesmo tem muita resistência. De novo, a gente tá sofrendo ainda as consequências de toda essa história aí da Lava Jato, da criminalização da política. A gente ainda tá pagando esse preço, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. Mas eu sou otimista, viu? Eu não queria terminar o programa pra baixo, não. Eu acho que vai melhorar. Vai melhorar, a gente vai fortalecer aí, e talvez isso ajude, inclusive, a verdade vindo à tona nessas investigações aí muito bem feitas, porque tem delação premiada, tem gente denunciando, mas corroborada com provas. Que foi isso que faltou na Lava Jato. A Lava Jato, as pessoas denunciavam, né, porque tinham vantagens, porque podiam diminuir o tempo de prisão, etc. Mas faltava o outro elemento, que eram as provas materiais. E assim mesmo eles condenavam. Nessas investigações, e isso é muito diferente da época do Lava Jato, que estão acontecendo agora, tem gente denunciando, mas tem muita prova. É troca de mensagem, é vídeo de reunião. Então, não caiam nessa de que, ah, também, tá vendo? Vocês falavam que é Lava Jato e agora estão fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente.
Há provas e não
hoje
evidências,
hoje tem provas,
né?
Não é só gente falando, não. Hoje tem provas.
Pra gente terminar em alta, né? A gente pode falar do livro, né?
Sim.
O livro. Esse livro, ele tá à venda.
Tira a mão que eu vou levar pra casa.
Tá à venda, sim.
Aliás, ele foi ganhador do prêmio Unpox, né?
Foi. Que é a nossa principal associação de ciências sociais. A gente ficou muito feliz. Foi escolhida a melhor obra científica do ano. E é um livro pela editora Autêntica. E tá em todo lugar. Compra em sites, compra em livraria. De vez em quando, a gente tá numa livraria aí e tal, e vê o livro exposto, eu tiro foto, fico todo contente.
O livro do Fábio Kersh e da Marjorie Marona, A Política no Banco dos Céus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil. Tá, Ana?
É isso, Maurício. Esse episódio vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a presença do Fábio Kersh aqui nos nossos estúdios, nesse bate-papo. Uma delícia relembrar aí a Lava Jato. Trazer, de certa forma, tomar essa análise, mas você quer acompanhar uma análise mais profunda, institucional, do que foi a Lava Jato, a dica é ler o livro A Política no Banco dos Réus, a Operação Lava Jato e a Erosão da Democracia no Brasil, aí falando desde a origem. O Fábio trouxe um sumário aqui, né? A origem, o ápice e a queda da Operação Lava Jato. É isso, Maurício.
Obrigado.
Vamos ficando por aqui.
Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigado a conversa. Pela tua... Espero que vocês me convidem de novo. Vou ter que escrever outro livro pra vocês me convidarem.
Vamos trazer, sem dúvida. Certamente vamos recorrer. Temos o contato agora, tá, já sabe o caminho, né? Já sabe como chegar aqui.
É, Maurício, relembramos aqui com o Fábio, talvez o, como o auge, né? Apontamos aí como o auge da Operação Lava Jato, a prisão do Lula. Na época, um ex-presidente, óbvio, chocou ainda mais, né? Uma mobilização nacional acerca disso. Mas pra gente aqui no Rio de Janeiro, trabalhando nessa cobertura diária, na época, a gente trabalhava nessa cobertura das notícias aqui do Rio de Janeiro. E o que me impactou, talvez mais, durante esse período de Lava Jato, foi a prisão do Sérgio Cabral, que foi um dia de muita correria na redação da rádio onde eu trabalhava, e segue com o comboio da Polícia Federal, e vai pra rua, vai pra casa dele, porta do prédio onde ele mora, que ele foi preso em casa, né, na zona sul do Rio, isso em novembro de 2016. E o Sérgio Cabral se tornou uma das figuras aí, umas figurinhas marcadas da Operação Lava Jato, por conta desse recorde de condenações, né, Maurício?
Pois é, e o Sérgio Cabral, que foi um dos, faz parte do grupo de governadores do Rio presos, né?
Rapaz, ainda teve isso, né?
Teve também depois o Luiz Fernando Pezão.
Também foi caótica essa cobertura.
Os outros governadores do Rio, as prisões não tiveram relação com a Operação Lava Jato, né? Mas
inclusive o Pezão, ele foi a operação que acabou culminando na prisão dele, a Operação Boca de Lobo, foi desencadeada a partir da delação de um operador financeiro do Sérgio Cabral, né? O Carlos Miranda.
Pois é, e aí o governador Sérgio Cabral foi uma das prisões mais notáveis, né, executadas pelo núcleo da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que era comandado, era como se fosse uma Lava Jato à parte, né, com o comando do juiz Marcelo Bretas, né, juiz atualmente afastado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E falando em Cabral, né, a gente tem uma notícia, inclusive, recente, né, a Justiça anulou 3 condenações do ex-governador do Rio na Operação Lava Jato. Agora as sentenças revogadas, né, sentenças agora revogadas, elas somavam aí cerca de 40 anos de prisão. Essa anulação ocorreu na quarta-feira, dia 6 de agosto. 3 condenações no total foram anuladas. Em fevereiro de 2023, a gente lembra que o tribunal liberou Cabral da prisão domiciliar e permitiu que ele circulasse com o uso de tornozeleira eletrônica. Alguns meses antes, a justiça tinha revogado 2 mandados de prisão preventiva contra ele. Lembrando que o Cabral teve penas somadas que ultrapassaram 390 anos.
Olha aí, cara, olha
390
isso.
anos em várias condenações aí no âmbito da Operação Lava Jato. Nessa decisão de quarta, tá, a Justiça Federal determinou que as ações criminais sejam redistribuídas. Segundo o TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma dessas sentenças anuladas se refere à Operação CFNI, realizada em 2017 pela Polícia Federal. Nessa operação também é réu o ex-presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, o Carlos Arthur Nunes, uma operação que apura a denúncia de pagamento de propinas a Cabral para beneficiar a empresa Geopar em contratos com o governo do estado.
E lembrando que o Cabral, quando ele foi preso, lá em novembro de 2016, ele foi preso no âmbito da Operação Calicut, também de desdobramento da Lava Jato, por conta da apuração aí de denúncias de desvio de verba durante a gestão dele no governo do Rio de Janeiro. Aí esse desvio teria ocorrido em obras como, por exemplo, obras do Maracanã, também do Arco Metropolitano. 300 anos de prisão.
390.
Que isso, quase 400 anos de prisão.
Exatamente, 390 anos em várias condenações juntas. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral enviou uma nota à imprensa, afirmou que segue batalhando para que esses danos irreparáveis da, abre aspas, né, famigerada Operação Lava Jato, fecha aspas, sejam ao menos minimizados. Diz a nota ainda que finalmente após 10 anos, as anulações das ações penais e reconhecimento da ausência de justa causa, incompetência, dentre outras atrocidades processuais, vem sendo reconhecidas, é o que diz o comunicado, que completa, diz ainda, enfim, estamos diante de uma luta histórica em favor dos direitos e garantias fundamentais, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, finaliza a nota enviada pela comunicação do ex-governador Sérgio Cabral, se manifestando a respeito dessa anulação de condenação.
E a gente falou aqui do ex-governador Luiz Fernando Pezão também, né? Ele que foi vice de Sérgio Cabral, foi preso em 2018, enquanto ocupava o cargo de governador do Rio. Essa voz de prisão aconteceu no Palácio Guanabara, que é a residência oficial do chefe do Estado, e também causou grande repercussão aí em âmbito nacional, um governador em exercício sendo preso no âmbito da Operação Lava Jato.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar. E claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.